Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América, esta emissão vespertina em português deste sábado, a 15 de janeiro de 2022. Para todos os que estão connosco, vai o nosso abraço. Convosco está Ana Guedes na apresentação e o Mariano Bartolomeu está na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em onda média nos 1.530. Estamos ainda FM na Guiné-Bissau com a Capital FM e a Rádio Pidjiguiti, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos com a Rádio Papagaio. Estamos também com a Rádio Berlando, estamos ainda com a Rádio de Comunitária de Casumai e estamos com a Rádio Educativa, esta última, na cidade de Catió. Nesta emissão de sábado, no espaço de Angola, vamos falar aqui de questões orçamentais ligadas ao Parlamento e que estão a causar alguns problemas. Depois iremos falar da juventude da Guiné-Bissau e também da produção literária na Guiné-Bissau. Mas antes, vamos às notícias.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 15 de janeiro. Covid-19. A China tenta conter o surto de Omicron e os Estados Unidos começam a distribuição de testes caseiros gratuitos. Antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na China, em fevereiro, as autoridades estão a tentar conter um surto da variante do coronavírus Omicron numa cidade do sul. Nas próximas semanas, os americanos começarão a receber testes rápidos gratuitos de coronavírus em casa do governo dos Estados Unidos. Pessoas sem seguro de saúde terão que solicitar os testes num site designado pelo governo. Testes têm sido quase impossíveis de encontrar em lojas e farmácias. Entretanto, um tribunal francês suspendeu a exigência de máscara ao ar livre nas ruas de Paris. A exigência tinha sido imposta em 31 de dezembro num esforço para suprimir a disseminação da variante Omicron. O Centro de Recursos do Coronavírus, Johns Hopkins, informou neste sábado, 15 de janeiro, que 323,7 milhões de casos de Covid foram registados em todo o mundo e 5,5 milhões de mortes. O centro disse que 9,6 bilhões de vacinas foram administradas. O governo da Etiópia enviou uma carta à Organização Mundial de Saúde, OMS, acusando o seu diretor-geral de má conduta após as suas fortes críticas à guerra e à crise humanitária no país. Através dos seus atos, Tedros espalhou desinformação prejudicial e comprometeu a reputação, a independência e a credibilidade da OMS, disse o Ministério das Relações Exteriores da Etiópia. A OMS não teve resposta imediata às alegações. Tedros, que é etíope de etnia tigraiana, lamentou repetidamente a situação no seu país natal e pediu acesso humanitário à região de conflito na Etiópia. Na sexta-feira, o Programa Alimentar Mundial, da ONU, alertou que a sua assistência alimentar no norte da Etiópia está prestes a parar porque intensos combates bloquearam a passagem de combustível e alimentos. Os ataques aéreos têm continuado, apesar de uma mudança na guerra nas últimas semanas, com as forças de Tigray recuando para a sua região e as forças etíopes dizendo que não iriam persegui-los. Enquanto isso, o primeiro-ministro Abiy Ahmed falou de reconciliação e diálogo nacional. O enviado especial dos Estados Unidos, Daniel Satterfield, e a sua adjunta para o Corno de África visitarão a Arábia Saudita, Sudão e Etiópia na próxima semana, em meio a crises em curso nas duas nações africanas. Em Riad, a dupla vai reunir-se com os amigos do Sudão, um grupo que pede a restauração do governo de transição do país após um golpe militar em outubro. Em Khartoum, vão encontrar-se com ativistas pró-democracia, grupos de mulheres e jovens, organizações civis e figuras militares e políticas. Na Etiópia, a dupla conversará com o primeiro-ministro Abiy Ahmed para buscar uma solução para a guerra civil. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson está a enfrentar uma revolta de apoiantes conservadores de base que querem que ele renuncie após uma série de revelações sobre festas realizadas na sua residência oficial em Downing Street durante os bloqueios nacionais de coronavírus. Uma investigação está em curso para se comprovar se o primeiro-ministro britânico participou em festas durante os bloqueios do coronavírus. São os principais títulos de hoje. Continuo com a Voz da América em www.voaportugues.com.
O grupo parlamentar da UNITA acusa o Ministério das Finanças de estar a cumprir ordens superiores para impedir o pagamento dos subsídios de funcionamento. Para falar sobre o assunto, ouvimos a deputada da UNITA, Miaela Weba, o deputado independente Lindo Bernardo Tito e o analista político Agostinho Sicato.
Esta é a segunda vez que os parlamentares do maior partido na oposição voltam a denunciar o que qualificam como sendo um ato de intolerância política que não isenta a própria direção da Assembleia Nacional, que se mantém em silêncio, bem como do próprio Ministério das Finanças. No princípio do ano passado, os partidos na oposição já haviam se manifestado contra o silêncio da Assembleia Nacional sobre as subvenções mensais dos grupos parlamentares que não eram pagas. O atraso na cabimentação das verbas é considerada pelos partidos políticos na oposição como sendo uma manobra para que os grupos parlamentares não tenham capacidade de executar as tarefas agendadas. Fontes contactadas pela Voz da América lembram que desde que a Assembleia Nacional perdeu a sua autonomia financeira, iniciaram os problemas com a disponibilidade dos subsídios para o funcionamento dos grupos parlamentares, bem como os reiterados atrasos no pagamento dos salários dos funcionários. Em vésperas de eleições gerais, previstas para o mês de agosto, a classe política nacional qualifica esta situação como sendo um verdadeiro atentado ao Estado de Direito previsto na Constituição da República. A deputada da UNITA, Miaela Weba, confirma que até ao presente momento ainda não houve uma solução desta preocupação que se arrasta há mais de 8 meses. A parlamentar do Galo Negro não tem dúvidas em concluir que trata-se do cumprimento de ordens superiores, cujo objetivo é alegadamente condicionar a ação dos grupos parlamentares.
Os funcionários do grupo parlamentar continuam com os seus salários do mês de novembro, o mês de dezembro, o bônus de Natal atrasados. O grupo parlamentar da UNITA, a sua subvenção de funcionamento também está atrasada. Portanto, continuamos a não receber e portanto, já lá vão agora 8 meses e é assim que nós, infelizmente, estamos.
E o que é que o grupo parlamentar da UNITA fez no sentido de fazer as diligências necessárias junto da direção da Assembleia Nacional?
Nós estamos em permanente contato com o diretor da Administração e Finanças. O presidente do grupo parlamentar está em permanente contato com o secretário-geral da Assembleia Nacional, mas até o momento a situação não foi resolvida e hoje o banco, nesse momento, está prestes a fechar. Mais uma vez, não vai ser hoje que os trabalhadores do grupo parlamentar, os seus assessores, colaboradores, vão efetivamente receber o que lhes é devido.
O grupo parlamentar da UNITA encontra alguma explicação para a continuação deste quadro ou desta falta por parte da direção do Parlamento angolano?
A única justificação plausível que eu encontro tem a ver com ordens superiores no sentido de condicionar toda a atuação do grupo parlamentar. Portanto, não é paga a subvenção de funcionamento. Ok, não são pagos os salários. Se fosse paga a subvenção de funcionamento, pelo menos haveria a possibilidade de acudir os trabalhadores do grupo parlamentar nessa fase natalícia. Portanto, acho que é de uma extrema desumanidade e falta de sensibilidade fazer com que pais e mães de família passem o seu Natal sem os seus salários. Isto não se faz. E, portanto, poderíamos ver a possibilidade de resolver pelo menos essa situação. Quando não se paga nem sequer a subvenção de funcionamento, então claramente nós estamos, eu penso que, em presença de uma ordem, efetivamente, para condicionar a atividade, a atuação do grupo parlamentar da UNITA.
Do vosso ponto de vista, esta ordem tem origem a partir de onde?
Meu caro, quem faz o pagamento é o Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças é liderado por uma membro do Biro Político do MPLA. Portanto, para mim está claro. A luta política hoje, infelizmente, na era do presidente João Lourenço, vale tudo. Vale a intolerância política ao mais alto nível, vale subverter as regras do Estado de Direito Democrático para benefícios partidários, vale utilizar as instituições do Estado para constranger a atuação dos partidos políticos na oposição. Portanto, vale tudo. Infelizmente, é esta Angola que nós temos.
Contar essencialmente com as suas próprias forças tem sido a alternativa encontrada pelo grupo parlamentar da UNITA. A deputada Mihaela Laueba esclarece, por outro lado, um alegado financiamento que o seu partido tem beneficiado e outras doações, com alguma polémica pelo meio entre os círculos políticos.
Nós na UNITA temos um princípio que normalmente nessas situações sempre nos vale. As luzes da nossa escola nos ensinam que temos que contar essencialmente com as nossas próprias forças. E, portanto, contar essencialmente com as nossas próprias forças é conseguir arranjar ânimo, discernimento para ultrapassar essas situações. Uhum. E mesmo quando não há dinheiro, conseguir fazer acontecer as coisas, mesmo sem o dinheiro necessário. Portanto, contar essencialmente com as nossas próprias forças é isso. É um princípio na UNITA.
Ao fazerem, portanto, ao contarem essencialmente com as vossas próprias forças, eu faço aqui alguma colação por causa também de algumas informações que têm sido virais, do ponto de vista de algum alegado financiamento que a UNITA tem beneficiado. De que forma é que se pode esclarecer esta informação?
Eu penso que esta informação, para além de ser falsa, é um fato de má fé e, infelizmente, mais uma vez, as instituições de Estado, nomeadamente de inteligência do Estado angolano, são utilizados para quebrar o sigilo bancário para constranger os adversários políticos. Portanto, estamos numa. Nem eu sequer, enquanto dirigente da UNITA, tenho conhecimento dessa situação, porque está coberto de sigilo bancário, mas vêm outras pessoas que não nada têm a ver com a UNITA afirmar que a UNITA recebeu financiamento ilícito. Não é política da UNITA o recebimento de financiamento ilícito. Esta é uma jogada de distração, porque os cidadãos angolanos cada vez mais estão convencidos de que o país precisa efetivamente da alternância, porque a nossa vida não está a melhorar. Continuamos com os mesmos problemas do ano passado, continuamos sem água, sem luz, sem saneamento básico, sem medicamentos nos hospitais e, portanto, sem assistência médica e medicamentosa de qualidade. As nossas crianças continuam fora do sistema de ensino obrigatório primário, número considerável, mais de 3 milhões de crianças. Portanto, tudo isso, infelizmente, é desgovernação do presidente João Lourenço, que tenta com esta cartada, com esta informação, com o vazamento desta informação, tentar denegrir a imagem da UNITA. E como eu já respondi, a UNITA nessa situação não tem nada a ver, não violou qualquer norma, e se eventualmente isto fosse verídico, quem não cumpriu as regras de compliance não foi a UNITA, nem foram os dirigentes da UNITA, foi efetivamente o banco, um caos.
Por outras palavras, doutora Weber, está a querer dizer que as contas bancárias da UNITA estão sob algum ataque?
Não, eu estou a tentar dizer que daquilo que foi vazado, okay, dá-se a entender que há uma conta de dirigente da UNITA que está a financiar a UNITA. Portanto, foi isso que foi vazado e que por causa disso está a haver, como é que eu diria, financiamento ilícito. Isto não é verdade, não corresponde com a verdade. Esta é a questão. E, portanto, isto é uma distração para que os cidadãos deixem de pensar nos problemas da governação de João Lourenço, que não consegue efetivamente resolver os problemas dos cidadãos, e nos distraem com essas notícias fabricadas nos laboratórios dos serviços de inteligência, infelizmente.
E para a UNITA se defender de todo este quadro, que de alguma forma não deixa de fragilizar aquilo que é a vossa atuação, como é que vão se defender, doutora?
Isso não fragiliza de maneira nenhuma. Todo cidadão honesto, todo cidadão que conhece a história de Angola sabe que a UNITA e seus dirigentes desde 1975 que são diabolizados pelo Partido de Estado comandado pelo MPLA. Portanto, não é novidade. Essa é a estratégia, sempre foi essa estratégia do MPLA, diabolizar a UNITA. A UNITA é o bicho papão, a UNITA é a malvada. Portanto, sempre foi assim e não vai deixar de ser, ok? Portanto, essa é a estratégia do MPLA, diabolizar a UNITA. E vamos continuar a fazer o nosso trabalho, vamos continuar a falar com os cidadãos, vamos continuar a demonstrar aos cidadãos que efetivamente o que é que se passa. O problema que se põe é que nós não temos acesso à comunicação social de modo livre, não temos acesso ao contraditório e, portanto, alguns cidadãos ainda podem ser levados a acreditar nessas mentiras fabricadas pelo regime.
Para o deputado Lindo Bernardo Tito, não tem havido da parte do Ministério das Finanças a leitura clara segundo a qual o funcionamento efetivo da Assembleia Nacional depende essencialmente dos grupos parlamentares. O parlamentar independente questiona se esta situação decorre de uma orientação superior ou da falta de arrecadação de receitas.
Eu acho que a preocupação da UNITA é legítima, na medida em que a lei orgânica de funcionamento da Assembleia Nacional atribui aos grupos parlamentares os direitos patrimoniais. Esses direitos subscrevem-se ao direito de ter funcionários parlamentares com a remuneração paga pela Assembleia Nacional. Atribui um subsídio de assessoria dos deputados. É subsídio pago ao grupo parlamentar. Quando isso não ocorre, isso cria constrangimento ao funcionamento de qualquer grupo parlamentar. Mas a Assembleia Nacional entrou nessa situação de dificuldade logo que, por formas ilegais, a Assembleia Nacional perdeu a autonomia financeira que é consagrada na Lei Orgânica de Funcionamento da Assembleia Nacional. Ou seja, não tem havido da parte do Ministério das Finanças a leitura clara de que o funcionamento da Assembleia Nacional depende dos grupos parlamentares. Os grupos parlamentares são a peça fundamental para o funcionamento de qualquer parlamento. Daí que a necessidade de o Ministério das Finanças compreender e, nos termos da lei de referência, atribuir as soluções orçamentárias aos grupos parlamentares. Entretanto, os grupos parlamentares não são unidades orçamentadas, têm recebem os recursos dos grupos parlamentares e a Assembleia Nacional depois distribui aos grupos parlamentares. Mas se a Assembleia Nacional não recebe, é óbvio que não tem nada para distribuir. A grande questão está exatamente aí. Eu não sei se esta situação resulta de uma orientação política ou se, de facto, dificuldades de arrecadação de receitas, mas nessa perspectiva, como me convence, na medida em que nós vivemos no final do ano passado, um excedente entre o custo do barril de petróleo consagrado no orçamento, previsto no orçamento, e o real que foi comercializado o nosso petróleo durante os últimos meses de 2021. Daí não acredito, obviamente, que haja dificuldades da arrecadação de receitas. Também tenho de lembrar que o próprio Ministério das Finanças tem, muitas vezes, informado a opinião pública que há uma subida em termos de receitas não petrolíferas e isto tem sido usado para satisfazer as despesas de natureza corrente, né?
Como consequência direta desta realidade, a própria direção da Assembleia Nacional tem acumulado dívidas consideráveis com os seus fornecedores. O deputado Lindo Bernardo Tito admite que este quadro pode agravar-se com o aproximar das eleições gerais e pode ser usado pelo partido no poder contra os adversários políticos.
A Assembleia Nacional, quando de facto tinha a autonomia financeira, quando a lei era aplicada, podia ser chamada aqui a responsabilidade a ela, mas hoje já não. Hoje a responsabilidade é integralmente do Ministério das Finanças. Nota que mesmo o pagamento de salários é feito diretamente pelo Ministério das Finanças, né? Então, se até para o salário isto acontece, obviamente com o tipo de despesas também depende do Ministério das Finanças. No passado, não. No passado, a Assembleia Nacional tinha uma dotação orçamental trimestral e ela, obviamente, geria de acordo com as suas próprias necessidades de despesas, né? Não sendo assim, há, obviamente, essas dificuldades que se vai ver. E a Assembleia Nacional, deixa de dizer, tem dívidas enormes com os seus fornecedores de bens e serviços, né? Desde a manutenção de edifício, de serviços que prestam assistência médica medicamentosa aos deputados e os seus dependentes, funcionários parlamentares, enfim, e outros serviços que a Assembleia Nacional tem. Se isso não for revertido, ou seja, eu quero dizer, se não for reposta a autonomia financeira verdadeiramente à Assembleia Nacional, a Assembleia Nacional não terá capacidade de dar resposta às suas próprias despesas.
E acha que os grupos parlamentares têm feito, de facto, o uso racional destes subsídios que recebem para o seu funcionamento?
Bom, e eu espero que estejam a usar racionalmente, né? Se isso não estiver a acontecer, será exatamente um mau exemplo para quem fiscaliza o Orçamento Geral do Estado e fiscaliza politicamente as instituições públicas, né? Talvez a questão colocar-se-á em termos de número de funcionários, né? Nota que há grupos parlamentares que, do ponto de vista formal, tem cento e tal funcionários parlamentares, ou funcionários, mas na prática só funcionam 15, 20, não é? Mas as dotações orçamentais são recebidas. E eu pergunto o que é feito desse valor quando cai, obviamente. Nessa altura há essa dificuldade, mas quando cai, o que é que fazem? Algum parlamentar deve ter até mais 150 formalmente funcionários, mas na prática funcionam com 20 funcionários, mais ou menos isso, né? E essa é a grande questão que se coloca, né? Se esses recursos fossem judiciosamente utilizados ao serviço do Parlamento, é óbvio que eventualmente seriam mitigadas essas dificuldades que hoje são manifestadas por um grupo parlamentar que tem poucas possibilidades financeiras e até um número de funcionários reduzido, que é no caso da União.
Olhando para o ano eleitoral em que entramos, não receia, deputado Dolindo Bernardo Tito, que este quadro de situações de irregularidades no pagamento possa se agravar ainda mais e dificultando também a apropriação dos grupos parlamentares em função do aproximar da data das próximas eleições?
Sem sombra de dúvida que isso vai ser utilizado pelo principal adversário político da UNITA, que é o MPLA, porque ele tem o controle de toda a máquina do Estado, né? E vai criar todas as dificuldades para que os outros atores políticos não tenham recursos financeiros que, por direito, devem ter a partir do Orçamento Geral do Estado, não tenham para realizar as suas atividades. Mas isso é próprio de um Estado com um déficit muito profundo do Estado de Direito, né? O Estado de Direito consolidado, essa questão não se coloca, porque não depende de qualquer estratégia política, depende apenas da execução da lei, da concretização da lei. Mesmo que haja dificuldades de receita, há sim um mecanismo que se encontra para que o mínimo seja disponibilizado para que as instituições funcionem. No caso de Angola, infelizmente esses jogos muito baixos referem até a democracia, são utilizados para impedir que o adversário político tenha condições que reúna a capacidade necessária e suficiente para um confronto político que se exige sempre seja igual e equilibrado.
Entretanto, o analista político Agostinho Cicato lamenta o facto das instituições do país continuarem a ser usadas para enfraquecer os adversários políticos. O analista faz igualmente o enquadramento com o atual momento político.
O partido no poder, nesta altura, enfrenta inúmeras dificuldades, fundamentalmente no que tange respeito à sua imagem, que precisa ser melhor projetada. Então, pode ser também um mecanismo que se utiliza exatamente para enfraquecer aquelas que são os seus oponentes diretos. Então, o enquadramento que se pode fazer é exatamente de encontrar estratégias de enfraquecimento dos adversários.
Isto no ambiente em que nós estamos a viver pré-eleitoral, ou seja, estamos praticamente no ano eleitoral, isto não prejudica a imagem do país e também pode ter outras consequências negativas?
O que acontece em si já é uma consequência, negativa. E não só cria uma imagem de descrédito às instituições, tanto as pessoas, se o país se habituar ainda a ordens superiores cujas vozes ninguém conhece, tanto isto é mau para o país. E não só põe em perigo a própria legitimidade do processo eleitoral. Porquê? Porque no ano eleitoral, com ordens superiores, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer vai ser que o próprio processo passa a entrar num estágio de desconfiança. Portanto, um processo num estágio de desconfiança automaticamente deixa de ser credível. Portanto, porque quem credibiliza, na verdade, são as partes. E o que acontece entre as partes nessa altura é um clima que se está a instalar de desconfiança. E isto está a ser derivado exatamente dessas estratégias que são desnecessárias numa altura como essa, porque não é com corte de subsídio que se pode fazer o jogo político, até porque isto é crime, porque os assessores dos grupos parlamentares, os funcionários, entre outras, também têm seus dependentes, têm famílias, têm outras situações particulares.
Agostinho Cicato, Lindo Bernardo Tito e Mihaela Alaueba foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Chamar a vossa atenção para o número do WhatsApp da Voz da América, pelo qual podem receber as nossas notícias e comunicar connosco. O nosso número é mais 202-251-9466. Amanhã, domingo, vamos falar aqui sobre políticas linguísticas em Angola. Falaremos também de saúde, questões de obesidade. Isto, como sempre, aos domingos, a saúde também. Aproveitamos para vos convidar a visitarem a nossa página na internet, em voaportugues.com, e também para nos visitarem no Facebook, onde se encontram através de Voa Português. Ali podem ver as nossas histórias diárias, quer em texto, quer em vídeo, quer em áudio. Não esqueça que pode ver então e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com e também pode fazer um comentário a essas notícias, a essa informação, da mesma forma que o meu pode fazer no Facebook, onde nos encontram Voa Português. Não esqueça, a Voz da América em Português está também no Twitter, estamos no YouTube e no Instagram, e o nosso número de WhatsApp é mais 202-251-9466. A 15 de janeiro de 2022, esta é a emissão do serviço em português da Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington. Convosco está na apresentação Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Votos então de um bom sábado na nossa companhia. Esta emissão pode ser escutada em onda média nos 1530. Não esqueça, a Voz da América em português está também em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos ainda em direto na internet em voaportugues.com. Estamos em FM com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, às duas em Cabo Verde. Estamos em FM através do retransmissor local da Voz da América em São Tomé. Estamos em Moçambique com a ZFM, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, é a nova Rádio Paz. Estamos também com a Rádio Sem Fronteiras em Pemba. E não esqueça, na Guiné-Bissau, estamos em Catió com a Rádio Educativa. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Caso do Maio. Em Cantuxungo é o Berolando. Em Bubo é a Rádio Papagaio. Em Gabu é a Rádio Sitchanul, que é Leste FM. Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, a Voz da América está em FM com a Pidjigiti e a Capital FM. Depois de termos aqui a atualidade noticiosa no mundo neste sábado, vamos falar aqui de questões da juventude guineense e também da produção literária da Guiné-Bissau. O nosso convidado vai ser o escritor Tony Checa. Mas antes, vamos dar aqui uma volta pelo mundo em notícia.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 15 de janeiro. Covid-19. A China tenta conter o surto de Omicron e os Estados Unidos começam a distribuição de testes caseiros gratuitos. Antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na China, em fevereiro, as autoridades estão a tentar conter um surto da variante do coronavírus Omicron numa cidade do sul. Nas próximas semanas, os americanos começarão a receber testes rápidos gratuitos de coronavírus em casa do governo dos Estados Unidos. Pessoas sem seguro de saúde terão que solicitar os testes num site designado pelo governo. Testes têm sido quase impossíveis de encontrar em lojas e farmácias. Entretanto, um tribunal francês suspendeu a exigência de máscara ao ar livre nas ruas de Paris. A exigência tinha sido imposta em 31 de dezembro num esforço para suprimir a disseminação da variante Omicron. O Centro de Recursos do Coronavírus, Johns Hopkins, informou neste sábado, 15 de janeiro, que 323,7 milhões de casos de Covid foram registados em todo o mundo e 5,5 milhões de mortes. O centro disse que 9,6 bilhões de vacinas foram administradas. O governo da Etiópia enviou uma carta à Organização Mundial de Saúde, OMS, acusando o seu diretor-geral de má conduta após as suas fortes críticas à guerra e à crise humanitária no país. Através dos seus atos, Tedros espalhou desinformação prejudicial e comprometeu a reputação, a independência e a credibilidade da OMS, disse o Ministério das Relações Exteriores da Etiópia. A OMS não teve resposta imediata às alegações. Tedros, que é etíope de etnia tigraian, lamentou repetidamente a situação no seu país natal e pediu acesso humanitário à região de conflito na Etiópia. Na sexta-feira, o Programa Alimentar Mundial, da ONU, alertou que a sua assistência alimentar no norte da Etiópia está prestes a parar porque intensos combates bloquearam a passagem de combustível e alimentos. Os ataques aéreos têm continuado, apesar de uma mudança na guerra nas últimas semanas, com as forças de Tigray recuando para a sua região e as forças etíopes dizendo que não iriam persegui-los. Enquanto isso, o primeiro-ministro Abiy Ahmed falou de reconciliação e diálogo nacional. O enviado especial dos Estados Unidos, Daniel Satterfield, e a sua adjunta para o Corno de África visitarão a Arábia Saudita, Sudão e Etiópia na próxima semana, em meio a crises em curso nas duas nações africanas. Em Riad, a dupla vai reunir-se com os amigos do Sudão, um grupo que pede a restauração do governo de transição do país após um golpe militar em outubro. Em Khartoum, vão encontrar-se com ativistas pró-democracia, grupos de mulheres e jovens, organizações civis e figuras militares e políticas. Na Etiópia, a dupla conversará com o primeiro-ministro Abiy Ahmed para buscar uma solução para a guerra civil.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson está a enfrentar uma revolta de apoiantes conservadores de base que querem que ele renuncie após uma série de revelações sobre festas realizadas na sua residência oficial em Downing Street durante os bloqueios nacionais de coronavírus. Uma investigação está em curso para se comprovar se o primeiro-ministro britânico participou em festas durante os bloqueios do coronavírus. São os principais títulos de hoje. Continuo com A Voz da América em www.voaportugues.com.
Obrigada. Amanhã de domingo na Janela na Cola. Vamos falar aqui de políticas linguísticas e, como sabem, domingo é tempo de saúde com a doutora Graça Matzinha.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
A Rede Nacional das Associações Juvenis da Guiné-Bissau lançou recentemente a iniciativa Injusta, que significa Basta, e que promete promover manifestações de rua dentro e fora do país para reclamar maior espaço na gestão do país. A Fundação Ana Pereira, com ênfase no empreendedorismo juvenil, quer mais oportunidades. É a juventude guineense a clamar por mais espaço e maior intervenção da gestão no destino do país. A reportagem é do Lassana Kassamá.
Jovens não tomam a terra, ou mesmo dizer em português, jovens tomemos a terra, é o tema escolhido para iniciar uma ação contra a atual situação política e governativa do país. Seco Duarte Nhaga, presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, RENAS, entidade promotora da iniciativa, justifica os propósitos da nova ação da juventude guineense.
É de um país desgovernado, sequestrado por uma classe política despreparada, mergulhado numa corrupção patológica, no nepotismo, no tráfico de influências, entre outras condutas que têm minado o sonho do martirizado povo guineense, particularmente dos jovens.
A falta de políticas públicas concretas capazes de dar respostas aos problemas que afetam os setores da educação e saúde, assim como as violações das leis, são outros argumentos apontados pelas organizações juvenis que fazem parte da rede.
As violações gritantes das leis da República, associadas à falta de coerência na interpretação e aplicabilidade das mesmas, falta de políticas públicas concretas, capazes de dar respostas aos problemas sociais prementes, com destaque para os setores de educação, saúde, infraestruturas, o nepotismo e clientelismo têm empurrado o país para um nível de empobrecimento gritante.
Seco Duarte Nhaga fala ainda da violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
Temos assistido ao longo dos tempos violações gritantes dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
Perante estas constatações, os jovens guineenses declaram:
a perda total de confiança de jovens da Guiné-Bissau na atual classe política guineense.
E para sustentar a perda de confiança, a agenda será preenchida com ações de manifestações de rua na Guiné-Bissau e na diáspora, concluiu por outro lado o presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, Seco Duarte Nhaga.
Uma grande mobilização juvenil a nível nacional e internacional para nos próximos dias, numa ação simultânea e contínua, sairmos às ruas da Guiné-Bissau numa manifestação pacífica de Boé a Caravela, de São Domingos a Concaiar e em todos os cantos deste país e do mundo em que vive algum jovem guineense, da África do Sul à Finlândia, da Austrália à Canadá, para manifestar ao mundo a indignação dos jovens sobre o caos que temos vivido no país e que nos priva de sonhos e realizações.
Jovens guineenses revoltados com o atual cenário político e social do país. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Agora falar da produção literária na Guiné-Bissau, as dificuldades, os desafios, o sucesso. O convidado Álvaro Lugero Andrade é escritor e co-proprietário de uma editora. É o Tony Checa.
Com Tony Checa falamos sobre a produção literária na Guiné-Bissau e as dificuldades da publicação de livros. Ele que com mais 4 colegas fundou a Cooperativa Corubal, uma editora vocacionada para a produção, divulgação cultural e científica. E comecei por lhe perguntar como vai a produção literária na Guiné-Bissau.
É um problema complexo, à escala quase que universal, mas a escala da África continua a ser um problema sério e grave. Em países com problemas de desenvolvimento, com orçamentos frágeis e canalizados para outras áreas que não a cultura, então a questão da edição e da divulgação do livro obriga uma certa arte. Nós temos uma editora, que é a Corubal, que é uma editora, portanto, com sede em Bissau. Uhum. Nós criamos um grupo de 5 pessoas, juntámos-nos e criámos a Corubal, com o objetivo exatamente de suprir algumas carências, tapar alguns buracos que existem no universo da cultura, incentivando e promovendo o gosto, não só pela escrita e a respectiva divulgação, mas também o gosto pela leitura. E nós temos feito isso numa primeira fase com maior intensidade e agora, portanto, com menos, porque, portanto, isto representa custos, representa uma capacidade financeira que nós não temos e, ainda por cima, não há retorno, porque o objetivo da Corubal não é, portanto, ganhar dinheiro nessa área, mas sim, de facto, ganhar, sim, leitores e ganhar construtores da escrita, ganhar autores, que é o objetivo de divulgar, sobretudo, portanto, o nosso país, a nossa terra.
E neste momento, quais são os temas que estão a suscitar e como tem sido a produção neste ano que passou?
Então, o que eu posso dizer, quer dizer, faz contrassenso, de certa maneira, porque nós não, como eu disse, não há uma preocupação a nível daquilo que é o governo. Não há o mínimo interesse, não há qualquer tipo de apoio nessa área. Numa primeira fase, no pós-independência, de uma referida aos anos 70, 80, até 81, mais ou menos, até 80, 81, houve, portanto, uma preocupação enorme em relação não só à literatura, mas em relação às letras e às artes, com a criação do Departamento de Edição do Livro e do Disco, com a criação da Casa da Cultura, a criação do Balestra Nossa Pátria Amada, assim por aí fora, que foram feitas várias iniciativas e que, inclusive, estiveram também na base de toda uma sensibilização que foi feita. Foi nesse quadro, com esse espírito, que se criou uma primeira organização, portanto, ligada às letras e às artes, que foi a UNAI, que é a UNAI, que ainda existe, que é a União Nacional de Artistas e Escritores. Portanto, uma organização que nós criamos nessa altura, precisamente no quadro de todo esse empenho. Era um empenho que atravessava o Estado em todas as suas dimensões, não é? Sensibilidades. Hoje em dia não há essa preocupação, não há interesse, não há nenhuma preocupação sobre as letras e as artes, muito menos a preservação da nossa cultura, de forma a contribuir para a consolidação dos alicerces da nossa idiosincrasia, né? Isso não existe. Tanto assim é que a literatura, o livro não entra nas escolas, não faz parte do currículo escolar, não se ensina, não se transmite nada daquilo que é, ao fim e ao cabo, toda a história que está inserida no painel enorme da cultura guineense. Então, nós criamos há iniciativas de base, portanto, a primeira editora foi a Cossimon, que é também de um escritor, que é o romancista Abdoulaye Sylla, que tem dado um contributo enorme para a preservação, portanto, das conquistas conseguidas nesses primórdios da independência, mas, sobretudo, tentando tocar e sensibilizar a nova geração.
Para este ano, tem alguma coisa em carteira?
Nós temos estado a incentivar, que nós continuamos a ter, a nível da própria da Associação de Escritores da Guiné-Bissau, que eu presido, portanto, todo um programa no sentido de sensibilizar, de divulgar, de promover as letras guineenses e não só, portanto, que tem que ser feito também nessa perspectiva mais universalista, mas com sempre o acento tónico colocado na Guiné-Bissau. Quando nós promovemos as cestas poéticas, bom, ultimamente, nestes últimos dois anos, com a pandemia, portanto, a fechar os caminhos e a limitar as ações e a impedir essas aproximações, então, praticamente, essas atividades estão paradas, não é? Isso aliado à falta de incentivos, à falta de um... Imagine-se que, por exemplo, que no quadro do budget do governo, o que se atribui à cultura, não dá sequer para pôr a máquina do Ministério a funcionar, quanto mais para incentivar, portanto, a criatividade, a divulgação, sobretudo para com essa preocupação da nova geração. Né? Mas quase que faz contrassenso, estava eu a dizer há bocado, por ter surgido uma avalanche de gente nova a escrever, dos mais diversos géneros, na poesia, no romance, nos contos, no teatro, tentando, de facto, receber o testemunho e fazê-lo preservar, não é? No tempo, não obstante as intempéries, as dificuldades e essas carências todas que nós temos vindo a enfrentar. Este ano, quer dizer, estamos a tentar fazer o melhor possível dentro das limitações que a própria pandemia também impõe, como eu estava a dizer. Mas a verdade, porém, eu lancei o ano passado o livro, portanto, em Lisboa, fiz uma primeira apresentação, havia um programa para meia dúzia de apresentações, incluindo na própria cidade de Bissau e em outras cidades do interior, uma Batalha de Gabu e Cacheu, e nada disso foi feito, não foi possível cumprir devido a esta situação da pandemia. Portanto, isto também tem acontecido com outros autores que têm estado a divulgar aqui, ali e acolá. A editora Nimba tem dado um contributo enorme, porque é a única editora, sendo guineense, portanto, o proprietário é um guineense, mas com sede em Lisboa, tem outras possibilidades e um outro campo de ação que as outras editoras, tanto a Corbal como a Cusimão, não têm. Portanto, isso também ajuda numa certa complementaridade e numa certa relação de solidariedade entre as pessoas, os entusiastas, os animadores, toda uma área cultural, porque não se trata só da literatura, é toda a cultura, tudo isto está, as coisas estão interligadas.
E do ponto de vista pessoal, lançou o livro no ano passado, tem alguma coisa em carteira?
Ah, sim, com certeza, isso nunca falta.
Sim.
O ano passado foi, digamos, a minha, em termos de edição, de publicação, a minha estreia numa outra área, que não a poesia, foi um livro, portanto, de conto romanciado, Quando os Cravos Vermelhos Embocaram no Geba, é o tema, portanto, é um tema, portanto, que interliga, cria, portanto, tem muito a ver com o que aconteceu com o pós-25 de Abril, as ilusões, desilusões, encontros, desencontros, opções que vinham sendo cultivadas de há muitos anos e que depois de repente as pessoas dão conta que afinal não são o que pensavam ser, mas também muitas comemorações e muitas metas atingidas de repente com esse evento que foi, em grande parte, cozinhado, temperado e apresentado na Guiné-Bissau, né, onde a luta armada da Libertação Nacional foi mais intensa e que esteve, portanto, na base daquilo que começa a chamar o movimento dos capitães, que deu origem ao 25 de Abril, a queda do regime Marcelo Caetano e Salazar, que pronto, tombou perante esse movimento militar, mas com fortes características políticas. Neste momento estou a acabar mais um trabalho que tem a ver, portanto, o tema central e o foco está na Guiné-Bissau, sobre as pessoas, sobre a gente, sobre as coisas boas que aconteceram, mas também sobre as nossas pequenas e grandes tragédias, de sonhos não concretizados, de todo um projeto almejado que nos animava, que animou aquela geração, que o Mário de Andrade chamou os meninos da hora de Pindiguiti, que nós não conseguimos ver atingir, portanto, o cume, porque exatamente por desaires do ponto de vista político, social, cultural, económico, e que na verdade, portanto, é que fizeram, portanto, não atingir essas mesmas metas. Não é? O próximo livro é sobre os últimos dias do colonialismo na Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, e os primeiros dias já, os primeiros tempos da independência. Né?
Um problema que acontece com todos os países africanos de língua portuguesa é como chegar a outros mercados de língua portuguesa, não só africanos, mas também Portugal, às vezes mais acessível, mas também no Brasil. Esse é um problema que tem sido citado por vários colegas seus, tanto escritores como editores. No vosso caso, o que é que pensam de que falta para que, pronto, essas produções literárias possam chegar também a outros mercados? Não estará isto a faltar também?
Não, com certeza que sim, é uma grande lacuna, é o nosso handicap, porque na verdade, quer dizer, a primeira questão é nós termos a noção exata daquilo que é a nossa responsabilidade, portanto, a responsabilidade nossa para fazer isso, não é? Para edificar, para promover, para divulgar, para incentivar as letras. Quem diz as letras, diz as outras áreas da cultura. Portanto, a responsabilidade é nossa. Dois, é evidente que nós temos um sentido crítico, né? Porque é uma coisa que nos dói no corpo e na alma, essa ausência de interesse da parte do Estado. O Estado não olha, não se preocupa com a cultura. Agora, nós temos que fazer o nosso esforço, é o que tem o Estado a fazer. Agora, portanto, o esforço tem que ser um esforço nacional para nós termos criado as condições, as premissas internas, para a partir daí podermos passar além fronteira. E quando passamos as fronteiras, temos dois sentidos. Temos o sentido sub-regional, portanto, é uma zona toda ela, portanto, francófona, aqui ali anglófona, mas essencialmente francófona, e depois temos, portanto, o outro nicho nosso, que é a outra parte, portanto, o outro sentido, que é a chamada CPLP, portanto, os países de língua oficial portuguesa. Aqui, realmente, há um problema grande, que é um problema de ausência de mecanismos que se pudessem traduzir na questão dessa permuta literária, dessa troca e promoção de autores, de obras, porque existem muitas obras de qualidade que infelizmente não são conhecidas. Quem diz Portugal diz Brasil, quem diz Brasil diz Moçambique, mesmo entre nós, os chamados PALOP, também não existe o mercado, não existem os corredores e os canais que poderiam ajudar a abrir o horizonte e fazer caminhos que pudessem ser utilizados pela literatura, pelos escritores. É evidente que isso, portanto, tem que ser feito no quadro de toda uma conjugação de esforços, tem que ser feito através de iniciativas que terão que ser sustentadas primeiramente por nós, e depois tentarmos encontrar o complemento, aquilo que falta, fora, seja a nível das organizações internacionais, como é o caso da CPLP, que lamentavelmente tem uma componente fortemente política, e a parte cultural que deveria ser, portanto, a base, o alicerce de toda esta ação à volta da língua, porque diz-se que é a língua e é a cultura, mas na verdade, triste, traduzido na prática, não vai para além dos horizontes da política pura e crua. Portanto, raramente se fazem atividades, se desenvolvem atividades no sentido de fazer essa aproximação. E é por isso que eu digo sempre, nós não nos conhecemos. E quando a gente não se conhece, não se lembra sequer que o outro existe. Não há a preocupação de criar um espaço para consolidar esse conhecimento. Portanto, é importante que se faça isso. Nós precisamos de ter esses caminhos, esses corredores, essas estruturas, essas organizações a falarem entre si, não é? Isso não acontece, não é? Raramente isso acontece. Quando acontece, é assim uma coisa muito esporádica e que depois não tem continuidade. Nós precisamos ter um programa, programas nacionais, programas sub-regionais e depois temos um programa para além fronteiras, de forma a levar, portanto, a nossa cultura, as letras, as artes, a música para além fronteiras. Isto tem que ser feito. É claro que o Brasil é um grande mercado. Havia um percurso que estava a ser feito, e que, de repente, com as mudanças políticas que aconteceram no Brasil, também sentimos que houve um afastamento, há uma quebra, um desinteresse da parte brasileira. Nós tínhamos, por exemplo, na Guiné-Bissau, o único prémio literário da Guiné-Bissau era um prémio do Zé Carlos Soares, um prémio literário. E quem patrocinava, quem promovia, quem financiava este prémio era o Brasil. É evidente que depois isto tudo caiu, como as mudanças políticas que aconteceram no Brasil, o novo regime desinteressou-se completamente. Tem outras preocupações, possivelmente, mas justamente um problema interno do Brasil. Na verdade, nós sentimos isso. Portanto, de certa maneira, esse mundo da CPLP
pelos pés de barro, quer dizer, não foram criadas até agora, e a organização já existe há um bom tempo, e era tempo, de facto, para tentarmos ter eles que têm, que mantêm, portanto, o poder e que têm o poder, criar as condições e as premissas necessárias para que as coisas se consolidem com o tempo, e a melhor maneira de consolidar isso é investir no conhecimento, e o conhecimento faz-se da melhor maneira possível através da cultura, né? A cultura com todos os componentes que tem. E isso realmente não acontece.
Portugal continua a ser um espaço onde a literatura dos países africanos de língua portuguesa ainda encontra, e repetindo, algum espaço.
Sim, mas é um espaço pequeno e curto, não é? É um espaço que capitaliza meia dúzia de nomes conhecidos e não vai para além disso. Portanto, falta que, quer dizer, uma abertura, o mercado tem que abrir. É preciso, portanto, perceber que há outros valores, outras capacidades, que o tempo andou, não é? Surgiram novos valores, novos interesses, novas áreas temáticas, novas abordagens, e de facto, assim, o facto de se falar na necessidade de fortalecer a lusofonia, que é uma base de Cplp, não impede de forma nenhuma que internamente cada um dos países que integram esse mundo, esse universo, não investam também nos elementos da sua idiosincrasia. Portanto, por exemplo, na Guiné-Bissau, ao mesmo tempo que hoje se fala mais português do que antigo na hora da independência, durante o período colonial, também está a haver um investimento, como já aconteceu em Cabo Verde, com a língua guineense. Portanto, a língua guineense, neste momento, é uma das nossas preocupações, no sentido dela ser normalizada, ser trabalhada com normas, com regras, de maneira que todos possamos utilizar e escrever da mesma maneira, com as mesmas regras, o mesmo sentido, a mesma possibilidade de interpretação. Portanto, isso não invalida que, de facto, se continue a investir também na língua portuguesa. Aliás, as duas línguas fazem a ponte para consolidar as nossas particularidades. Veja só, um aspecto que eu gostaria aqui de ressaltar, e faz sempre questão de chamar a atenção, é que a Guiné-Bissau, neste momento, é o único país ali da África Ocidental, toda a área continental, não é? Que não tem nenhuma língua nacional que seja uma língua de uma das comunidades, uma das etnias, como se costuma dizer, não gosto muito da expressão etnia, mas pronto. A língua guineense, o crioulo, não pertence nem a balanta, nem a fula, nem a mandinga, nem a nenhuma das uma trintena de línguas que existem. Portanto, é uma conjugação, portanto, é fruto do encontro das várias sensibilidades, dos vários caminhos culturais, que esteve na base, então, no próprio português, que deram origem, portanto, à língua guineense.
Ficando assim, meninos, gosto e fica.
amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 15 de janeiro de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se com um abraço Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes, que esteve na apresentação. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.